A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Ser ignorado é a pior coisa do mundo. Impor a invisibilidade para alguém é violência pura. E essa violência é daquelas que quase sempre não conseguimos nos defender. Porque diferente da violência física, a gente não vê concretamente. E logo não consegue criar mecanismos de proteção. É como escrever sem borracha ou nunca ter comido de garfo e faca e chegar num restaurante cheio de requintes de elegância onde você tem que seguir um enredo que nunca foi ensinado. Esse é o rascunho espinhoso do mundo do homem branco do asfalto. Preto Zezé. Trecho do livro Das Quadras para o Mundo. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Das Quadras para o Mundo é o título do segundo livro de uma das mais importantes lideranças sociais e políticas cearense. Eu estou falando de Preto Zezé. O autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre empreendedorismo, juventude negra, cultura, arte e, claro, o seu novo livro, publicado pela editora Sene, e que narra a sua trajetória na comunidade das quadras, os seus desafios e conquistas como presidente da Central Única das Favelas, a CUFA. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Preto Zezé, seja bem-vindo ao Autores e Ideias.
Obrigado, eu quero agradecer aí o convite e o maior prazer estar aqui compartilhando aí essas crônicas da minha autoria, mas acabam sendo crônicas coletivas, né? Autoria de várias pessoas que cruzaram aí a minha caminhada.
Eu tô muito feliz a gente conversar sobre esse livro, esse que é o segundo livro da bibliografia do Preto Zezé, Das Quadras para o Mundo, publicado pela Sene Editora. Zezé, o que a gente pode esperar dessa publicação? O que os leitores podem esperar desse novo livro?
Os leitores podem esperar um compartilhamento de experiências e vivências nas favelas, de uma pessoa que nasceu e se criou nas favelas e que a partir dos trabalhos sociais, das experiências vividas, né, com os meus companheiros da época de início de rua até os do hip hop e depois os da CUFA, a gente pôde transformar a realidade que a gente vivia e transformar a vida, né, impactar na vida de milhares de pessoas a partir da melhora, inclusive, da vida e da nossa individualidade. E também tem muitas experiências compartilhadas de como nós enfrentamos e trabalhamos uma forma de transformar as dificuldades em oportunidades. Então, esse foi uma coisa marcante. A outra também pode esperar um registro da memória, da história da quadra, que é uma história de luta, tem toda uma primeira geração que eu faço questão de citar a partir do enredo do João Roberto, que é o nosso mais popular líder lá da comunidade. Legal que no dia do lançamento eu fiz uma celebração de lançamento lá com os personagens do livro, antes de ter na cultura, e juntaram todos eles lá, todas as várias gerações, né, desde quando era todo barraque, lama, até a urbanização da Luísa Távora, até as quadras ser o que é hoje. Porque, na verdade, eles que inspiraram a gente chegar até aqui.
Que bacana. O livro é todo recheado de afetos, de muita emoção. O início do livro me marcou muito, que você faz todo um elogio à sua mãe.
Dona Fátima.
Muito bonito como você fala da sua mãe, importância que a sua mãe tem pra sua vida. A gente vai já conversar sobre isso, tá? Preto Zezé, primeiro explica pra gente o que são as quadras e por que essa comunidade é tão importante pra você.
As quadras, ela fica geograficamente localizada na Senador Virgílio Távora, na General Pontiguara, e Vicente Leite e Benny de Carvalho, que se transforma em Padre Valdivino, né? Fortaleza Azul tem vários nomes. Como referência, fica do lado do Colégio Santa Cecília. Mais ou menos na década de 70 para 80, ela foi uma ocupação formada por moradores que vieram do interior, né? Teve uma ocupação com a seca, fugindo da fome. As pessoas ocuparam esse território e depois um grupo de pessoas, né, liderado pelo João Roberto, Raimundo Baixinho, Chico Cambista e tantos outros, eles transformaram, conseguiram a urbanização por parte do governo do estado. E aí a quadra passou a ser, né, esse lugar, esse mundo paralelo dentro da aldeota, né? É tanto que eu costumo dizer que o asfalto é quem demarca a fronteira. Do asfalto para trás é as quadras, das quadras para lá é a aldeota. E a gente tem vivido o tempo inteiro essa realidade. É bem nítido, né, a desigualdade, porque você tem nossa vizinhança, casas que são a metade das quadras, porque a quadra tem 446 casas. Eu fiz, inclusive, questão de botar como capa o telhado da quadra, que é um dos poucos telhados telhado de telha vermelha que tem. Um professor amigo meu que falou isso, chamou tanta atenção que eu comecei a olhar. Aí um dia eu fui fazer as fotos, várias fotos lá dentro da quadra, um monte, e de repente ele subiu o drone para fazer a última imagem, e eu vi a imagem da quadra. Eu falei, bom, mas essa aí é que é a imagem da capa do livro.
Cara, que
aí,
massa!
E aí só no final que eu vi que ficava legal. E as quadras acabou sendo esse ponto de partida, né? Essa referência de que é possível a gente realizar mudanças, né? A gente já, a partir das quadras, já fez muita coisa evoluir, né? Nossa geração, a geração dos novos meninos estão lá, o Kiko, o Cambota, todo o pessoal da associação. E hoje a quadra é uma referência no que você diz, avanços de infraestrutura. Você está numa área privilegiada, você tem uma parte da infraestrutura resolvida, de esgoto, saneamento, o que 56% da população do Brasil não tem. A gente está numa área perto do desenvolvimento de infraestrutura da área comercial, o que reduz a nossa exclusão do processo, diferente de quem mora mais distante, né, da Pontes Vieira para lá, que eu chamo de a Fortaleza Invisível. Ao mesmo tempo, isso impõe algumas pressões para nós, diferente de quem está longe, não poderia sentir. Que essa coisa de conviver com a fartura, a sobra, ou às vezes até a concentração de oportunidades, de riqueza, de um lado, e do outro você ter ainda algumas ausências, né? E isso tem ocasionado muitos problemas. As pessoas comentam muito sobre corrupção, mas eu acho que o principal problema nosso brasileiro é a desigualdade. E mais grave ainda é a forma como se naturaliza a desigualdade, né? Onde você tem na aldeota que padrões de vida, no Meirelles, indicadores de desenvolvimento humano correspondentes ao da Suécia, da Dinamarca, e você passa a Pontes Vieira, você começa a ter indicadores de países, extrema pobreza da África, por exemplo, né? Então, as pessoas acham isso super normal. Isso não,
não é normal
e não é natural, né? Então, a gente também tenta fazer da quadra um palco para debater essa realidade, que nós somos da CUFA, olha lá, Central Única das Favelas, mas o nosso objetivo é o final das favelas. Até que não aconteça, nós vamos trabalhar arduamente para que elas tornem lugares melhores da gente viver.
É isso aí. Bom, a gente está conversando com o Preto Zezé sobre o lançamento do seu segundo livro, intitulado Das Quadras para o Mundo, publicado pela Sene Editora. O livro traz uns recortes de jornais falando um pouco sobre qual que era a visão excludente até hoje, né? Não só do início das quadras, mas a visão excludente que se tem da comunidade, né? Quando chega nesses territórios que são privilegiados, né? Como Aldeota, Meirelles. E ao mesmo tempo, o livro, ele fala, tem uma frase do Zezé que é muito importante, que ele diz que tem muita honra de ser filho da favela. Conta pra gente sobre essa ressignificação da visão das quadras.
É porque, se você ver, tem uma parte do livro que eu falo sobre isso. Durante muito tempo, a gente passou anos e anos mudando, e hoje em dia isso é uma realidade, infelizmente, ainda, mudando o nome do lugar onde a gente morava, quando a gente enviava os currículos para procurar emprego, porque se as pessoas soubessem que a gente era da quadra, elas não empregariam a gente.
Caramba!
Né? Então a gente dizia que morava no outro bairro, longe das quadras e tal. Só que as pessoas perguntavam, onde é esse lugar aqui? E aí a gente tentava desdobrar, tentava tirar de tempo, falar, mas as pessoas descobriram que era ali na cena do Vigílio Távora. A pessoa, lá nas quadras. É tanto que as quadras, eu às vezes eu fico pensando que esse nome, Quadra Santa Cecília, Quadra São Vicente de Paula, com o nome de santo, era um pouco para tirar esse estigma, né?
Caramba!
E você tem em Fortaleza casos que bairro mudaram de nome, tipo Pantanal mudou pra Planalto Ayrton Senna.
Exato,
como
caso...
se mudar o nome e não a realidade adiantasse alguma coisa.
Muito
e
bom.
A ressignificação vem na medida que eu desenvolvo uma formação de lideranças a partir desse território. Na medida que a gente acredita que as revoluções só vão acontecer quando essas pessoas participarem da solução dos problemas. Aí na medida que eu desenvolvo também uma agenda positiva nesses lugares, a partir de ações que dão visibilidade, que dialoga com o asfalto, que incorpora fora conhecimento e que soma os saberes, porque há um conhecimento também fora da favela, aí você passa a perceber esse lugar não mais como depressão, carência ou tragédia, mas como de potência, né? Sem falar que do ponto de vista real, as favelas hoje elas têm 20 milhões de moradores e você tem uma produção aí de econômica, de consumo de 60 bilhões, isso é o PIB do Paraguai e da Bolívia juntos.
Caramba!
Né? Então se você tivesse que criar um quinto estado, a favela seria o quinto estado. Teria mais gente na favela do que no Rio Grande do Sul, por exemplo.
Uau!
Então, você tem uma potência enorme que muitas vezes as pessoas da favela nem percebem, né? A força que elas têm. E se você olhar ao redor de tudo que a gente está vendo aqui, na nossa cidade não tem uma coisa que seja levantada, produzida ou construída nesse país que não tem a mão de alguém que mora na favela, nas periferias das grandes cidades.
É isso mesmo. Mas isso é uma estratégia, né? Uma estratégia,
também,
inclusive, de manutenção do poder.
É.
O povo não pode saber a força que ele tem, porque senão ele toma o poder.
É isso mesmo. Quando às vezes eu fico pensando, o pessoal fala, vamos ali num restaurante que tem uma comida boa. Quem produziu aquela comida? Não foi o dono do restaurante. Talvez o cara não sabe nem torrar um ovo. Mas foi a mão de trabalhadores, foi a mão de pessoas que vieram desses lugares. Então, aquele peixe maravilhoso que aquele restaurante ostenta é um patrimônio nosso.
Com certeza.
Só que é apropriado. Muitas vezes o trabalhador não tem nem como comer aquele mesmo prato, né?
O que é um absurdo, né? O trabalhador faz o prato, mas ele não tem condições de consumir aquilo.
Por isso que muitas vezes o nosso foco da CUFA, as pessoas até... É muita solicitação da gente participar de... reuniões, movimentos e tal, que seminário para combater a pobreza e tal, vamos para a luta. A nossa agenda é muito mais no foco de como é que divide as riquezas, porque nós estamos aqui em Fortaleza. Eu estava vendo uma revista da Forbes, eu acho, dos 30 bilionários brasileiros, 15 estão aqui. Então não falta dinheiro aqui, ele está concentrado. O que falta é divisão, né? E os dados já dizem que Fortaleza é uma das cidades mais desiguais do mundo. Então, acho que está aí uma oportunidade, já começa a surgir nos setores de cima, desses setores que detêm, né, a riqueza. Uma percepção disso, não tem como ter desenvolvimento, não tem como ter uma civilização com esse nível de desigualdade, onde as pessoas estão matando ou roubando por causa de um tênis, um celular. Acho engraçado que meus amigos mais, né, que viajam para a Europa, eles comentam, mas é questão de valores, porque lá na Europa encontraram meu documento, meu passaporte e devolveram, encontraram meu celular, minha carteira, mas é óbvio, você está num lugar que isso não é um valor de ostentar, de ter algo, porque as pessoas não precisam disso. Você está no Brasil que a pessoa não tem nem, não tem as necessidades básicas, né? Então, você consegue comparar os valores. O valor é deturpado, as pessoas estão tendo que fazer, cometer crime, fazendo gato de água e de luz para poder ter o mínimo do mínimo, porque o Estado não possibilita que tenha. Não é por falta de dinheiro, de novo, é porque está concentrado na mão de poucas pessoas.
É um absurdo. A gente pensar que Fortaleza é a capital do país em que tem a maior venda de carros importados.
Proporcionalmente maior do que São Paulo.
Que loucura isso!
É isso, não falta dinheiro.
E aqui, na nossa cidade?
Nossa cidade.
Né? Na nossa porta. Recentemente, o Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, o LEVE, ele apresentou uma pesquisa muito interessante, que ele relaciona justamente essas grandes concentrações de riqueza, ou seja, não tem uma distribuição de renda, com a violência. Então, países em que nós temos grande desigualdade são países violentos. Países que você tem uma desigualdade mais ou menos equiparada, ou seja, você não tem uma grande diferença entre salários, por exemplo, entre renda, então são países que têm uma concentração de violência menor. Mas onde há uma desigualdade concentrada, né, de forma evidente, há muita violência.
É, tudo que Fortaleza também é um dos mercados mais promissores da segurança privada e da blindagem de automóveis.
Isso é uma loucura, né? A gente tá vivendo isso, né? Não é uma coisa assim, mas é importante que venha um estudo, né, para ratificar.
E ironicamente é engraçado, vamos dizer, hoje se você pegar os bairros dito mais seguros e os mais perigosos, com certeza, se você ligasse uma câmera agora, nos bairros mais seguros não tem ninguém na rua.
Verdade.
Nos bairros mais perigosos estão cheios de criança, gente na calçada.
Na rua, é
nessa
verdade.
Nessa hora. Para isso a gente tem que refazer essa discussão, e aí acaba que as nossas ações também, como aproximam vários setores, a gente acaba transformando esse estigma em carisma, e as pessoas passam, que parte do preconceito é também perceber, quando você percebe somente lugares como violento, como lugar de violência, de morte, é você também não vai lá, você não passa lá, você não convive com eles, você não interage com eles. Na medida que eu construo uma agenda positiva, ela também serve de ponte para que as pessoas visitem esse outro mundo, essa outra cidade invisível.
É isso mesmo. Eu tô conversando com o Preto Zezé. Claro, eu tenho que falar sobre a CUFA, mas antes de falar da CUFA, tem um segmento que é muito importante, já que a gente tá falando de literatura, de cultura. Eu quero falar da música, do hip hop na sua vida.
Ah, tá.
E como é que o hip hop foi esse elemento transformador? Conta pra gente.
O hip hop é uma cultura urbana formada por quatro elementos, né? Que é a música, a dança, o grafite e o DJ. Na minha vida, principalmente na minha adolescência, quando eu conheci, em particular, a música rap, a violência da polícia era algo muito, digamos, natural, entre aspas, né, quem tá no rádio. Porque a gente nunca imaginou na vida que alguém de onde a gente veio, da mesma cor que a gente tem, do mesmo lugar que a gente nasceu, pudessem fazer uma música, gravar um disco e ainda questionar e criticar a violência da polícia. E de repente, numa tarde dos idos de 1990, tem um cara que canta tudo isso, grava um disco e ouça essa música. Pra mim foi um choque muito grande, que até então era algo absurdo, porque a gente ia pro baile funk, a polícia dava porrada, voltava, dava porrada, no terminal tinha porrada, nas comunidades o tempo inteiro, porrada pra lá. Então a gente meio que fazia parte do enredo dessa vida louca nossa. E de repente um cara grava isso. Eu queria saber, gentilmente, quem era esse cara, o que, que tinha feito. Que foi o Taíde, né? Que hoje a gente é grande amigo, né? A gente faz várias coisas juntos, assim.
E eu fiquei pensando... Mas nem sempre foi assim.
Mas nem sempre foi assim. Nem sempre, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, não, eu quero conhecer. Aí os amigos lá, que começaram o hip hop lá na área, Pirado, Pois É, Ravengar, os caras, tudo apelido de pichação da época, que era muito popular a pichação, eles davam lá no Conjunto Ceará. Aí foi lá que a gente conheceu a primeira organização do hip hop, que era o MH2O, que já tinha uma influência mais de... mais influência política, de grupos de esquerda. E foi muito legal porque ajudou muito a gente na formação política, de entender o mundo, compreensão de mundo. E aí foi uma formação de base muito sólida nesse período. Só que chegou num ponto também que a produção cultural estava muito aparelhada pelo pensamento político-partidário, a ponto dos jovens estarem se afastando, achando que o movimento hip-hop era um partido político. E sempre houve uma rejeição muito grande já naquela época. E a gente, como veio de gangue, de rua, né, de trajetória de rua, de pichação, de baile funk, a gente tinha um outro tipo de link mais afetivo, menos ideológico com a cultura. Era ideológico do ponto de vista do nosso posicionamento, nosso entendimento e como aquilo representava uma força pra gente, uma potência pra gente, né? E aí eu saí e montei o Movimento Cultura de Rua, que já era um pouco com essa pegada, continuava a visão política de atuar, de organizar as pessoas, mas com foco na produção cultural. Então, muita oficina de grafite, muita galera dançando break, muita galera produzindo música. Aí veio a ideia de montar estúdio próprio, montar televisão própria, ter nossas próprias ferramentas de autogestão. Até que também eu cheguei num ponto que constatei que aí o hip hop não era o bastante, porque a diversidade da favela também era muito grande. Então você tinha gente que era macumbeiro, católico do candomblé, gente que era evangélico. Então como é que dialogaria com essa diversidade toda somente com a linguagem cultural? Então tinha que incorporar mais coisas. Só que o hip hop era muito limitado pra época, não tinha tanto diálogo como ele tem hoje, né? Acesso comercial, acesso a canais de televisão não era tão palatável, né? Como entretenimento, como movimento cultural. E daí veio a ideia da CUFA, e aí veio essa perspectiva de fortalecer, organizar esse discurso das comunidades, formar a sua liderança nas favelas e propor uma agenda da favela pro país.
E já que o Preto Zezé falou sobre esse hip hop que hoje está na mídia, né? A gente está tendo uma abertura, ou a gente tinha essa abertura para se falar sobre a juventude negra, sobre empreendedorismo. Recentemente agora, isso é recente de massa, que semana passada eu vi a publicação do Minas e Minas que
vai sair, né?
Vai sair do ar, né? Vai sair do ar.
Muitos anos, né? É muito triste, muito ruim isso. Eu acho, a cidade de São Paulo perde pela colaboração que o hip hop já deu, né, para aquela juventude, não só de São Paulo, mas do país, né?
E a questão de representatividade, que é muito importante dentro de uma televisão, e você se vê lá, você vê o hip hop lá.
É a TV pública, né?
E vai sair do ar. Muito triste. Então a gente faz também aqui o nosso protesto nessa fala, porque é preciso que a TV pública, que a rádio pública, ela tenha representatividade. E você fechar um canal, que era um canal que há muito tempo estava no ar, de diálogo direto entre a comunidade e os veículos de comunicação, entre a juventude negra e os veículos de comunicação, isso é muito triste. Então a gente faz aqui a nossa crítica ao Manos e Minas, que é um programa importantíssimo da televisão brasileira, que vai encerrar suas atividades agora esse ano. Eu converso com o Preto Zezé, ele que é o presidente da CUFA Global, uma articulação internacional que liga 17 países com sede nas Nações Unidas, e é o autor do livro Das Quadras para o Mundo, publicado pela Sênia Editora, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Estão abertas as inscrições para o minicurso gratuito 150 anos da inauguração do Canal de Suez, o rumo transformador de Eça de Queiroz, que será realizado nos dias 23 e 30 de agosto e também no dia 6 de setembro, das 9 horas e 30 minutos às 11 horas, no curso de Letras da Universidade Federal do Ceará, campus Benfica. O minicurso objetiva resgatar a participação do escritor, jornalista e advogado português no episódio da inauguração do Canal de Suez e ressaltar o impacto desse fato no âmbito jornalístico e literário de Eça de Queiroz. Para participar, basta enviar um e-mail para 150anosuez@gmail.com. São 25 vagas e o minicurso será ministrado pela mestranda Patrícia Souza, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará, sob orientação do professor e artista plástico José Leite de Oliveira Júnior. Os inscritos terão direito à certificação com carga horária de 6 horas. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar a noite na Livraria Cultura em Fortaleza, o presidente da CUFA Global, Preto Zezé, chegou ao Autores e Ideias e nos traz os detalhes do seu mais novo livro, intitulado Das Quadras para o Mundo, publicado pela Senha Editora. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. Preto Zezé, fala pra gente sobre a sua crítica ao Celso Ataíde, como foi que vocês se conheceram e essa mudança, já que você falou, nem sempre foi esse diálogo aí entre vocês. Havia muita crítica, o Celso representava aí esse hip hop vendido.
Era, comercial, né?
Comercial.
É porque nessa época ele pegou bem o auge dessa coisa politizada aqui no Nordeste, principalmente no Ceará. A gente sempre teve essa ideia de um movimento aos moldes do MST, né? Era a nossa inspiração nessa nossa educação mais próxima da esquerda política e tal. E lógico que o Celso, ele era o oposto disso, né? Ou pelo menos na nossa interpretação, no nosso preconceito, ele era a leitura disso. E eu, como acabava puxando um pouco de articular, de montar essas redes, acabava sendo a pessoa mais pública que fazia o contraponto a essa lógica. Na verdade, o tempo passou e a gente viu que se complementavam, né? Se você vê, a nossa qualificação política ajudou muito a melhorar e a qualificar essa ação da CUFA. E a CUFA, nem se fala o nível de qualidade que deu ao nosso discurso, dos espaços que a gente ocupa. E hoje, inclusive, de colocar as mesmas coisas, apesar de uma maneira mais tranquila, mais organizada, as mesmas reivindicações que a gente fazia. Eu acho que ali faltava um pouco de um meio termo para agregar o que o Celso estava fazendo e o que a gente pensava, né, na época. Eu acho que agora, apesar de ser menos radical no discurso, nós somos mais radicais na prática, porque nós estamos fazendo a ação prática, né? E naquela época era muito doido, porque o Celso, ele me conheceu na época, eu lavava carro na rua, depois eu vim lavar carro aqui na Assembleia.
Aqui,
ele era primeiro secretário daqui, Alexandre Figueiredo, é do PSDB, né? Ele até brinca, né? Quando eu encontrei com ele uma vez num debate, ele falou: porra, quando ele conhecia, você não era tão vermelho assim. Ele é um viadista nato, mão cheia. Mas um cara muito bacana, eu acho que salvou minha vida, porque dos amigos que estavam no estacionamento, poucos sobraram, uma grande parte foi presa, outros morreram, né? Naquela época que não tinha tanta arma, não tinha tanta disputa de território, né? Não tinha essa adrenalina toda que tá na rua aí. E você vê, talvez se não fosse esse, com certeza, né? Já que a maioria que estava lá da mesma época também não teve a mesma sorte. Mas se não fosse isso, eu não teria escapado, né? Talvez eu tivesse tido o mesmo destino dos meus companheiros que ficaram na rua. E então era muito forte essa coisa política na época e era o auge de tudo, né? Era muito forte para nós descobrir um mundo. Eu acho que é tipo quando o cara entra para a igreja, que ele diz que não saiu do mundo, ele vai para a igreja, ele quer levar a boa nova da Bíblia para todo mundo. Eu já fui evangélico. Era uma sensação parecida, né? Tá tudo se acabando, o cara vem por aqui, que aqui te salva, entendeu? Então quando você acorda politicamente, antigamente é muito forte isso. E na época eu senti isso aí, foi legal porque eu acho que nós fomos a terceira CUFA do Brasil, eu acho. Foi um período rápido, quando em 2004 a gente já organizou a nossa juridicamente, foi muito bacana, sem experiência alguma de gerir nada, de fazer as coisas. Em 2015 o MVBio era o presidente, ele saiu, eu assumi, foi uma solenidade bacana aqui no Teatro Zé de Alencar. Foi legal que cheguei no dia, o cara perguntou se eu trabalhava na segurança, e eu cheguei bem arrumado e tal, né? Mas é um pouco do reflexo do nosso entendimento do Brasil, você será de raça e classe que existem, que as pessoas não conseguem perceber o negro num lugar de destaque ou de poder, ou de evidência, né? Foi muito legal. Eu até contei na hora de falar na posse. E daí, a partir de 2015, começou muitas demandas fora do país sobre as experiências que a CUFA desenvolvia. A gente começou a influenciar a criação de coisas parecidas com a CUFA fora do país. Só que a gente, de um estado para o outro, não se tornou tão difícil. Mas ir de um país para o outro aí já era mais complicado, né? Por causa principalmente da questão dos custos. E daí a gente começou a discutir como é que a gente ia fazer. O Celso teve uma ideia de realizar uma semana da CUFA Global em Nova York, começando pelos nossos parceiros do Facebook, da Fundação Ford, Universidade de Colômbia. A gente lançou uma pesquisa, inclusive, FedEx, que é um parceiro comercial nosso. E terminamos na ONU, onde a gente estabeleceu alguns critérios de alcance, como se fossem os objetivos do milênio das favelas. Então, com educação, questão de juventude, desenvolvimento urbano, afrodescendente. Essas cadeiras, inclusive, são ocupadas por nós lá, na ONU. E terminou com a minha posse na ONU. De lá, a gente seguiu a pé para um carnaval lá na Times Square, sem autorização. Bem que a gente não foi preso.
Já pensou, meu
Porque
Deus?
Porque lá, levantar um megafone, tem que ter uma ordem da polícia, né? Foi muito legal, inclusive os policiais foram muito bacanas, porque tava uma multidão, a gente era uns 100, daqui a pouco veio um monte de gente vendo aquele, um monte de gente com a camisa verde e amarela, já identificou que era o Brasil, já começou a seguir a gente, eu falei, ainda tem camisa aí? Tem. Eu pensei que tinha umas 10, 15, tinha mais de 80. Na hora que deu pra todo mundo na rua, veio aquele bondão, que eu olhei pra trás, Nossa Senhora, parecia um exército. Daí foi legal, porque a polícia não desfez lá, a gente fez lá um carnaval, lá, um pequeno carnavalzinho brasileiro lá no, na Times Square, e eles acabaram só cercando a gente com a grade, e quem ia saindo não entrava mais, então foi esvaziando, esvaziando, até não ficar mais ninguém. E acabou justamente na hora que ia ter outro evento. Eles só falaram, pô, ainda bem que, né, que bom que acabou na hora, a gente nem precisou tirar vocês. Foi bom pra caramba.
Que barato.
Foi muito legal.
Princesa, é uma curiosidade que eu tenho. Bom, quando a gente fala em literatura, existe um movimento muito forte que são os saraus na periferia. Uhum. Então a periferia se ocupando, se organizando, montando os saraus. A gente tem saraus muito bons, muito fortes. Sarau da B1, sarau no Conjunto Ceará, sarau no José Walter. Então assim, e outros saraus que a gente não está citando aqui, mas se sintam contemplados na nossa fala. E há uma discussão muito grande entre os meninos do sarau quando vem um autor de fora que diz assim, ah não, mas você não parece mais um autor da periferia, porque você já está com livro rodado, já tá na livraria, já estão te chamando para os lugares. Como é com você hoje, quando você tá com a comunidade, tá próximo das quadras, tá próximo dos meninos da juventude? Como é que eles te olham? É com um olhar mesmo assim de afeto ou é com esse olhar de crítica e dizer, ah não, Preto Zezé mudou também? Como você viu, Celso?
Eu acho que tem vários olhares. Quando você olha a favela, você não pode ver uma coisa homogênea. Você tem vários pensamentos lá. E é super natural, legítimo e até necessário que hajam pensamentos divergentes, diferentes. Eu acho isso, inclusive, trato com a maior naturalidade. Apesar de que, às vezes, as divergências das pessoas se tornam algo, somente no momento no Brasil, que ninguém pode pensar diferente mais. Vira logo inimigo e desafeto. Eu acho que grande parte tem um sentimento de identidade. Eu acho que isso que é importante. O livro é das quadras para o mundo, porque nós vamos transitar em todos os lugares, sem perder nossa referência, nossa bússola, que é as quadras. Não adianta, nós defendemos o seguinte princípio. Nós já sabemos que somos da favela, não temos dúvida nisso, sabemos que somos pretos, mas a nossa agenda não cabe só a nós. Nós temos que levar a nossa agenda para o país inteiro e discutir, para todos os setores discutirem os problemas que acontecem na favela, que acontecem na vida do negro do Brasil, não são problemas nossos. Não são, pelo menos não são só nossos, é um problema da sociedade. Se a gente não entender que as coisas que a gente está querendo enfrentar, os problemas que a gente está querendo solucionar, precisam de convencimento e de parceria de outro setor da sociedade, nós vamos viver a vida inteira chorando sozinhos. Eu já fui esse cara que ficou chorando sozinho o tempo inteiro do outro lado da calçada. É bem mais fácil, é bem mais prático ficar só xingando, sendo contra tudo, destruir tudo, mas construir alternativas aí dá mais trabalho. E aí eu prefiro um pouco construir alternativas, é a colaboração que a gente pode dar, e acredito que todas as colaborações são bem-vindas. Acho que não tem nenhuma melhor nem outra pior, mas eu acredito que cada um pode contribuir de uma maneira, contanto que todo mundo se respeite e entenda que é como um time de futebol, cada um joga na sua posição e quem fizer o gol, o time tá ganhando.
É isso, boa, muito bom.
Porque às vezes tem um pessoal que fica no sentimento de que só vale o gol se ele chutar, entendeu?
É.
Então não, eu fico feliz quando o time ganha. Muitas vezes o cara pensa até um pouco diferente de mim, tá na outra posição, mas ele venceu, sei a caminhada que ele teve até lá. E isso me faz ficar feliz com a vitória dele. E acredito que ele vencendo, nós estamos fortes também, porque é da mesma turma.
Importante.
Mesmo que a gente queira marcar um pouco que um é mais diferente que o outro, eu acho que não. Quando o Zezé tá lá, tá uma porrada de gente junto, não sou só eu que tô lá.
Importantíssima essa fala do Preto Zezé, importantíssimo para a gente refletir e pensar sobre o lugar que a gente precisa ocupar hoje no país.
Porque senão a gente fica também atendendo a um estereótipo que quer colocar a gente num canto. Eu lembro que eu ia para os lugares e, não, agora vamos discutir sobre favela. Eu falei, não, eu vou debater sobre economia. Às vezes as pessoas querem que no conselho de governo, eu lembro no conselho do primeiro governo do presidente Lula, eu era contra participar de conselho, mas chamaram a gente participar de um conselho nacional de juventude, que era o primeiro, era uma batalha nossa, que a política de juventude se tornasse uma coisa concreta, uma política de Estado e tal, independente de partido ou políticos. Só que a gente viu aquela coisa, aquela formação, é tanto que o Bill foi o primeiro, eu fui o suplente dele. Ele saiu, assumi, acabou ficando na gestão do conselho, acho que duas gestões, inclusive, depois saímos, não participamos mais de conselho nenhum. Porque é preciso as pessoas entenderem que nós estamos falando de favela, nós estamos falando de tudo na sociedade. Então, eu até comentei na época com o presidente Lula, que eu disse, ó, eu só volto para conselho se for o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Porque, inclusive, lá que se discute que tem dinheiro para política pública, para realizar o que a gente está reivindicando nos conselhos que não tem dinheiro. Porque esse conselho da mulher, do negro, do jovem, essa coisa toda é emocionante no discurso dos políticos. Mas na prática não está no orçamento. E aí eu disse, inclusive, o presidente Lula, ó, o senhor não disse que ia botar o povo no orçamento? Esses conselhos aqui não decidem orçamento, não decide política, que não tem poder, não vamos botar o povo no orçamento quando? É só para o governo tirar uma foto e dizer que está sendo democrático e legal. Aí nós estamos fora. Existe uma agenda da sociedade que é necessária, tanto que ela faz falta hoje. Parte dos problemas que nós estamos vivendo, de falta de engajamento ou de um engajamento polarizado, é porque a agenda da sociedade, que é a desigualdade social, que é os problemas realmente que importa a maioria da população, não tem credibilidade quem vai defendê-lo, não tem alguém que organize, e as pessoas não acreditam mais em ninguém. A pessoa, todo mundo quer se dar bem, quer fazer sacanagem, quer enganar os outros, ninguém acredita numa perspectiva coletiva, e ficou mais fácil odiar e ter raiva e divergir do que somar e colaborar.
É exatamente isso. Exatamente isso. O que é o legado hoje, Preto Zezé, olhando para a CUFA? Qual é o maior legado hoje, na sua opinião, da CUFA, se é?
Acho que o maior legado, assim, a gente não teria nem como aferir materialmente, apesar das lutas e das mudanças que a gente fez, né, estruturalmente, do ponto de vista das pessoas que a gente ajudou a formar e tudo, mas eu acho que o maior legado, e eu faço sempre questão de registrar isso, é o investimento de tudo que a gente faz nas emoções das pessoas. Muitas vezes a gente está pensando muito no material, como se as pessoas fossem uma planilha de Excel, como se as emoções dela coubessem dentro de uma tabela para a gente numerar, somar, dividir, multiplicar. As pessoas são olhadas como números, né, e não como pessoas. E aí, na medida que você vê a quantidade de gente, é engraçado isso. O cara pergunta assim, ah, por que que um dia a mulher pergunta, por que que a CUFA só vai para os piores bairros? Eu disse, não é que a gente vai, é que lá é que é demandado, o cara quer ser CUFA, então na medida que ele quer ser CUFA, esse sentimento que ele já entendeu, ele já passa a ser. E por incrível que pareça, a CUFA não tem um CNPJ único, não tem um registro único, não tem ata assinada de nada, é todo mundo numa articulação nacional e internacional, do ponto de vista de entendimento que se um cara, se o Davi tá bem lá no Pantanal, a gente também da quadra está. Se o pequeno do Barroso tá bem lá no Barroso, tá massa pra gente também. Se a Videl tá bem lá no Ancuri, a gente também tá bem lá. Então, assim, é uma rede de pessoas que se auto-fortalecem, que trocam experiências e que vão melhorando o lugar onde elas vivem a partir de uma mudança individual. Então, acho que o maior legado é esse sentimento de potência, negando, inclusive, esse enredo de que nós somos carentes, coitadinhos e tal. Nós não queremos misericórdia, não, nós queremos a liberdade.
Uau, sensacional, que frase, tome isso pra você. Nós não queremos, como é, Zezé?
Misericórdia.
Nós não queremos misericórdia, nós queremos a liberdade, é isso. Tome isso pra você, pra sua vida, se empodere. A gente tava falando sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é isso, é acreditar, é ser potência. É isso que o Zezé tá falando pra gente. Eu tô caminhando pra reta final do programa. Eu quero fazer uma pergunta bem provocativa, posso?
Oh, deve.
Bom, o Preto Zezé, ele conta, ele até falou aqui no programa, que ele lavava carro aqui na Assembleia Legislativa. E eu quero pensar nesse sujeito que saiu desse lugar, né, de um lavador de carros, para ser uma das lideranças políticas e sociais mais importantes do estado do Ceará. O que que Preto Zezé tem para falar hoje para esse parlamento cearense?
Eu acho que o parlamento cearense, ele tem a responsabilidade de ser um espaço em que não só um homólogo que vem do Palácio da Abolição. Eu acho que o parlamento cearense, principalmente com a abertura que teve das comissões que tem aqui, com a composição que tem, eu acho que de maioria progressista, inclusive, né, nós temos, eu falo progressista e democrata, porque tem pessoas que nem de esquerda são, mas eu estou num momento que eu acho que a gente deve unir os que estão em torno de uma agenda civilizatória, né, porque nós vamos precisar de um entendimento que nós estamos num estado que ainda tem muita pobreza, tem muita coisa a superar, e você tem aí mais de 700 mil jovens que nem estudam nem trabalham, você tem uma população carcerária de mais de 30 mil pessoas, a maioria jovens também, nós temos ainda muitos desafios para superar, e eu acho que o parlamento cearense, principalmente essa casa da Assembleia que eu conheço um pouco, ela poderia, inclusive a gente já começou até essa conversa com o atual presidente, o deputado Zé Sarto, que é ampliar para que a Assembleia ela saia desses muros aqui e ela vá para junto da população. Então criar fóruns lá de encaminhamento de proposta das pessoas, levar as comissões para o bairro, incorporar uma agenda de valorizar, de colocar nos anais, de dar uma visibilidade a nossos atores sociais que embora estejam longe das academias, dos lugares de mais destaque, das cadernas de colunas sociais, mas estão fazendo o Estado acontecer. Então acho que a Assembleia podia também ser esse palco de interação e de integração com essas iniciativas que muitas vezes não sabe nem onde é que fica a Assembleia. Mas ele está lá puto com a política, xingando a política, mas está fazendo uma política que é inclusive boa para o Estado e que a gente não dialoga assim porque não aproximou. Então que a gente construa pontes, inclusive sugeria a ele que a gente queria até ser parceiro dessas iniciativas, né? Tem várias comissões que são importantes aqui para o cotidiano, para a vida das pessoas. O governador é um cara sensível do ponto de vista de uma agenda mais social, mais progressista, mais inclusiva, apesar de todas as contradições que é um governo de composição. Eu acho que a gente tem um momento ímpar no Brasil, em que o Brasil vai para um lado ruim, desgastado, sem projeto nenhum, a gente tem um Ceará que com essa composição outro de pensamentos progressistas, a gente tem tudo para começar na prática a ganhar essa população que não vê a política com bons olhos, porque a política ela não tem vínculo no cotidiano das pessoas. Então acho que está aí uma hora a gente dar uma freada, pensar, pelo menos em não fazer o que já deu errado, já é um grande avanço. E aí ousar a fazer coisas que estão acontecendo, porque a sociedade está aí, a agenda da sociedade continua, tem muita coisa para acontecer e eu estou muito otimista, porque esse clima de devastação, de Mad Max, de fim do mundo, ele também nos obriga a desenvolver outras alternativas para sobreviver. E eu acho que é aí que está o pulo do gato, da gente começar a pensar isso.
É isso. Bom, e tamo junto nessa, viu?
Total.
Tamo muito junto, porque eu também quero um Brasil melhor, um Brasil diferente. E eu acho que a gente tem muito que aprender com essas iniciativas e com essas trajetórias, como a do Preto Zezé, que são trajetórias de vida surpreendentes e que nos revelam como nós podemos ampliar as nossas possibilidades quando nós temos oportunidades. Então a gente precisa dar mais oportunidade, principalmente para essa juventude, que é um dos nossos assim, principais motivos e razões para a gente crescer nesse país, porque é o que a juventude vai fazer por nós, é o que a juventude está fazendo hoje, e o que a gente pode fazer por essa juventude. Eu acho que essa fala do Preto Zezé aí de ampliar essas pontes, construir essas pontes, ampliar esses canais de comunicação, é um dever que a gente precisa estar sempre atento e fazer cada um no seu quintal, para que a gente possa ter uma mudança social realmente expressiva e que possa nos garantir esse país melhor, esse Brasil melhor. Eu acredito muito nisso. A gente está muito junto nessa, afinado nesse discurso. E eu quero agora fazer um convite para sua leitura. Fazer a leitura do livro, né? Das Quadras para o Mundo, publicado pela Sene Editora. Preto Zezé, o lançamento foi na Livraria Cultura, aqui em Fortaleza. Teve esse lançamento nas quadras, também importante. Onde é que a gente pode encontrar o livro para quem não pôde comparecer aí aos lançamentos? Divulga pra gente, já que a gente compra.
O livro pode ser adquirido na própria Livraria Cultura, tá à venda lá. O dia, inclusive, na Livraria Cultura foi muito legal, porque tinha gente de tudo que era lugar. Tinha desde policial, a inspetor de polícia, a juiz.
Ah, que legal.
A empresário, gente da comunidade, gente LGBT, gente de movimento negro, gente de ONG, gente de governo. Então foi muito legal. Pra mim era aquilo ali, era o espaço que a gente tinha que construir sempre, né? Que bom ser instrumento e possibilitar que esse encontro aconteça. Porque então a gente tá muito, cada um só nos que pensa igual a você, né? Tá muito chato. E também pode ser encontrado no site da editora Sene, né, que é seneeditora.com.br. E pode ser encomendado, manda inclusive entregar.
Ah, então tá aí, dado todas as coordenadas para você adquirir o seu Das Quadras para o Mundo, publicado pela Sênia Editora, de autoria do Preto Zezé. Zezé, eu quero muito agradecer a gentileza.
Eu que agradeço aí o convite, e sempre que precisar já sabe onde achar.
Então tá dado aí, olha que tá registrado, viu?
Total.
E depois deste nosso bate-papo com Preto Zezé, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Em agosto de 1960, era publicado Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A escritora é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Carolina de Jesus nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, mudou-se para a capital paulista em 1947, no momento em que surgiam as primeiras favelas na cidade. Apesar do seu pouco estudo, tendo cursado apenas as séries iniciais do primário, ela reunia em casa mais de 20 cadernos com testemunhos sobre o cotidiano da favela, um dos quais deu origem ao livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado sob a organização do jornalista Audálio Dantas. Após o lançamento, seguiram-se 3 edições com um total de 100 mil exemplares vendidos e tradução para 13 idiomas e venda para mais de 40 países. Em 1961, Carolina de Jesus lançou um disco com o mesmo título de seu primeiro livro, Quarto de Despejo, em que interpreta 12 canções de sua autoria, entre elas O Pobre e o Rico. A escritora publicou ainda o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios, ambos de 1963. De acordo com o jornalista Audálio Dantas, todos esses títulos foram custeados por ela e não tiveram vendas significativas. Após a morte da escritora, em 1977, foram publicados O Diário de Bitita, com recordações da infância e da juventude, Um Brasil para Brasileiros, de 1982, Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal, ambos de 1996.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.